Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco e nos envolva hoje e sempre. O meu nome é Sônia, sou voluntária do Centro Espírita Redenção e, em nome do Centro Espírita Redenção, nosso muito obrigada por cada um de vocês que está aqui conosco na noite de hoje. Sejam muito bem-vindos. E eu faço um convite a todos vocês, compartilhem a nossa live. O link está aqui embaixo do vídeo, para que essa noite possa atingir os corações. Lembrando que vamos falar de um homem que é amor, que é o Chico. Em momento tão necessário que precisamos, né, falar não somente de amor, mas espalhar o amor. Ninguém como Chico, né? Para exemplificar como faz isso. Pedimos que compartilhem essa live. Enquanto isso, apresento aqui os nossos convidados, quem estará conosco nessa noite, nossa querida Vanessa, lá do Grau, também do Redenção, o Paulinho do Grupo Cáritas, nosso querido amigo Orson, Orson palestrante, escritor, grande divulgador da doutrina espírita, que muito aí gentilmente nos atendeu na noite de hoje. Antes de nós começarmos, então, a falar um pouquinho sobre o Chico, antes de começarmos aí as reflexões dessa noite, gostaria de convidar a todos para fazermos a prece do Pai Nosso, nos ligando aos nossos mentores amigos, nos ligando aos nossos amigos espirituais e ao Mestre Jesus. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Pai, cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, e que assim seja. Eu fiquei imaginando como eu ia começar a nossa live apresentando o nosso homenageado dessa noite. O que falar do Chico, né? Como introduzir o assunto, né, sobre Chico Xavier? Todos nós tivemos já, né, contato com o Chico, seja através das suas obras, seja através das suas histórias fantásticas que teremos aqui nessa noite, seja uma pequena frase. Mas mais que isso, né? Todos nós tivemos aí o contato com o Chico através dos exemplos que ele nos deixou. É através mesmo do homem Chico Xavier que exemplificou o Evangelho. E nessa semana eu tive a oportunidade de ler o livro do Orson e, portanto, peço licença a ele, mas para começar as nossas reflexões, eu gostaria de ler um trecho do livro, que depois eu vou falar sobre o livro especificamente, para a gente dar início na noite de hoje. Está na página 108, e o próprio Orson diz assim: a visão de amplitude do médium é impressionante. Seu exemplo de desprendimento, respeito aos ideais alheios, e o grande senso ético recheado de generosidade, além da própria humildade em pessoa. Falam bem do estágio moral já alcançado por essa alma grandiosa, que todos tivemos o privilégio de ser contemporâneos. E gostaria de complementar com uma citação do Orson, tirada de uma obra que foi escrita por Clóvis Tavares, que diz o seguinte: Chico sempre me deu a impressão de uma vela que ardia, iluminando a todos e se consumindo a si mesmo em sublime oferenda de amor e sacrifício. Esse é o nosso Chico, que nós vamos, em tão breve tempo, né, em uma hora apenas que nós temos para estar junto, tentar exemplificar tudo o que ele fez. Vanessa, querida, é com você. Gostaria que você se apresentasse né? E aí falasse a sua contribuição para todos nós em relação ao Chico.
Boa noite, Sônia, Paulinho, Orson, a todos que estão nos vendo pelo Facebook, pelo YouTube. Gratidão imensa de estar aqui participando dessa live, falando desse grande missionário de Jesus, que é o Chico Xavier. E eu gostaria de começar a minha reflexão sobre ele, falando sobre o maior mandamento que Jesus nos trouxe, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Foi isso que Chico Xavier fez 75 anos dos 92 em que viveu aqui encarnado entre nós. Ele exemplificou, ele viveu o maior mandamento que Jesus nos trouxe, o maior mandamento divino. Porque ele via em cada irmão o próprio Deus. Então é incontestável a contribuição do Chico Xavier no aspecto religioso. Vou até além disso, porque ele tem uma frase que ele diz que se Allan Kardec tivesse dito que fora do espiritismo não há salvação, ele teria ido por outro caminho. Ainda bem que Kardec disse que fora da caridade não há salvação. Porque a caridade é o amor em ação que Jesus nos ensinou a respeito do mandamento de Deus. E foi isso que Chico fez. Chico se doou, abnegado, como você disse, Sônia. Ele se doou em auxílio ao mais necessitado, direto ou indiretamente. Para mim, que não tive contato direto com ele, muito ele me auxiliou nessa caminhada de reforma íntima que eu ainda estou trilhando. E é eterna, né? Mas que a doutrina espírita me proporcionou esse despertar. Então, Chico, ele colaborou para o plano espiritual trazer informações para a gente e colaborou materialmente, alimentando muitas pessoas, tanto do pão material, do pão espiritual. Então, esse missionário do Cristo, ele exemplificou a caridade pregada, ensinada por Jesus. E o que muitos de nós nem sabemos é que no aspecto científico também ele teve participação, porque alguns estudiosos, criteriosos no assunto, a respeito de obras tidas como mediúnicas, muitos autores não tiveram tanto respeito quanto Chico, de estudiosos intelectuais a respeito das suas obras. Ele, inclusive, nos trouxe informações a respeito da glândula pineal na obra Missionários da Luz, essa obra de 1945, acatada por pessoas da ciência como uma glândula que até pouco se entendia que era só fazia parte da puberdade do ser humano, e que Chico trouxe nessa obra esclarecimento sobre a glândula pineal, a epífise, ser uma força, uma energia vital do nosso corpo humano, e também na mente ela é a nossa ligação com a espiritualidade. A mediunidade de Chico, então, era floradíssima, né? Então, eu gostaria aqui de deixar contar uma história sobre ele, da sua mediunidade, da sua caridade, porque mediunidade com Chico é isso. É levar a caridade ensinada por Jesus. Ele usou a mediunidade para fazer caridade. E a história que eu gostaria de contar é o poder que o nome de Jesus tem na vida de cada um de nós. É a história de Valéria. Chico conta que entre 1953 e 1956, e 1959, entre 53 e 59, em Pedro Leopoldo, Chico e um grupo de amigos visitavam casas, pessoas necessitadas de prece, de oração, de uma palavra amiga. Então, Chico, junto com esses amigos, iam visitar as casas. Dona Laura tinha uma irmã chamada Valéria e procurou Chico para visitá-la, começar a fazer preces por ela. Ela, com aproximadamente 40 anos, tinha ficado paralítica e muda. Então, Chico começou a visitar, entre todas as casas que ele já fazia, começou a visitar a casa da Dona Laura para fazer preces pela Valéria. E a Valéria era muito querida do Chico. Ele enxergava nela praticamente uma criança, porque ela era alegre, sorridente, mesmo naquela situação delicada em que se encontrava. E Chico, então, começou a ir todos os sábados na casa da Dona Laura, levava balinhas, pedaço de bolo para a Valéria, e a Valéria recebia aquilo como uma criança mesmo. Ele conta, brincando, que ela escondia debaixo do travesseiro. Ela pedia para colocar embaixo do travesseiro a balinha e o bolo que Chico levava. Então era uma grande alegria para Chico visitar aquela casa, aquela situação de ver a criatura doente do corpo, mas alegre na alma. Então Chico visitava ela toda semana. E um belo dia, a Dona Laura deu notícias a Chico, chegando lá na casa, que ela tinha tido uma gripe muito forte e que tinha evoluído para uma pneumonia. Então, que ela precisava de mais prece. Então, Chico passou de todo sábado que ia, ele passou aí todos os dias na casa da Dona Laura para fazer orações pela Valéria. E era uma grande alegria quando Valéria via Chico, mesmo com febre, adoecida, naquela situação que ela se encontrava. Era uma alegria receber Chico na casa dela e para o Chico também. Então Chico falava: Valéria, minha querida, Jesus curou a tantos. Ele andou pelo mundo. Ele falava que a fé curava. Creia em Jesus, Valéria, diga o nome dele. Fale Deus, fale Jesus, Valéria, com a força do seu coração. E ela tentava, uma força descomunal dentro da sua fragilidade, né? Do corpinho adoecido. E ela tentava falar Jesus, falar Deus, mas ela não conseguia. Então ela ficava bocejando. Mas Chico não desistia. E insistia. E ele ia embora, fazia as preces por ela, ia embora, e no outro dia estava lá novamente. E ela continuava febril, continuava pneumônica, como ele relata. E ele insistindo: Valéria, minha querida, pense em Jesus, ele tem tanto poder, ele cura todos. Fale o nome dele, de Deus, de Jesus. Fale o nome de Jesus, querida. Então, um belo dia, ela consegue falar o nome, mas ela fala do jeitinho dela. Então, ela boceja com toda a força. Ele diz que ela fez uma força descomunal e ela pronuncia: Josuso. E foi uma alegria para todo mundo, porque uma pessoa que estava paralisada e muda conseguir, através do incentivo do Chico e dos amigos espirituais, que estavam todos ali junto, com certeza. E ela conseguiu, então, falar o nome de Jesus. E Chico foi embora e eles ficaram muito felizes dela ter pronunciado, então, da sua maneira, o nome de Jesus. Foram embora e no outro dia, então, Chico voltando, teve a notícia de que ela havia desencarnado após então pronunciar o nome de Jesus. E Chico ficou triste porque era uma criança que tinha ido embora para ele. Gostava muito dela, ela era muito carinhosa e a afetividade entre eles, a fraternidade entre eles era muito bonita. Então, passaram-se alguns anos, Chico se mudou para Uberaba em meados de 59, mas quando foi em 76, ele sofreu de um infarto. E ele tinha um problema de angina, né, e precisava ficar hospitalizado. Porém, o médico dizia: você não vai ficar aqui no hospital, Chico, porque você vai tumultuar o ambiente, né, pela sua repercussão, por todo mundo querer ter acesso a você. Você vai ficar hospitalizado em casa por 20 dias com a enfermeira dona Dinorá. E foi. Por 20 dias ele ficou lá e só entrava no quarto com ele essa enfermeira, muito atenciosa com Chico, que já sabia de sua mediunidade, então ele já avisou dona Dinorá: não se assuste se eu ficar conversando. Eu estou conversando com os espíritos. E então ela falou: pode deixar, seu Chico, eu já sei que o senhor conversa com ele. E uma bela tarde, Chico lá acamadinho, né, tomando a medicação. Entrou uma moça no quarto e disse: "Boa tarde, Chico." E ele falava em voz alta com os espíritos: "Boa tarde." Só que ele não se lembrava, não sabia quem era, não sabia o nome. "Não tá me reconhecendo?" ela disse para ele. E ele falou: "Não, eu tô doentinho, minha memória tá estragada, me desculpe, mas eu não tô conseguindo lembrar. Fale um nome para mim, para eu conseguir lembrar quem é você." Às vezes alguma família de Pedro Leopoldo, né? Então, quando ela diz: "Eu vou falar o nome sim, Chico. Você vai se lembrar quem eu sou." Ele disse que era uma moça muito bonita, com cabelos escuros. E ela fala: "Josuso." Aí ele se lembrou: "É Valéria. Valéria veio me visitar. Chico visitou-a quando ela estava acamada, agora ela em espírito vinha visitá-lo." E colocou a mão em seu coração, na dor profunda que ele sentia no peito, do problema cardíaco que ele apresentava, e ele disse que foi como um alívio da sua dor, porque ela pediu: "Fale Jesus, Chico." E ele falou. E a dor do seu peito passou, e a alegria imensa desse reencontro, porque eles sentiam essa fraternidade, esse laço que os unia. E a força do nome de Jesus, que teve tanto para Valéria, que apesar de estar doentinha, desencarnou, mas ela se libertou daquele corpo doente e foi para a pátria espiritual. E Chico tinha tido o alívio da sua dor no peito. Então eu trago essa história que, para mim, é muito linda, e para a gente refletir como é importante o nome de Jesus para nossa vida, para as dores da nossa alma, para nos curar às vezes de um período de tristeza que todos temos. E Chico ensinou muito isso através da sua passagem aqui na Terra. Como é importante Jesus na nossa vida, em cada aspecto, em cada dia, em cada situação, em que estejamos às vezes aflitos ou até doentes do corpo, que a gente pense em Jesus, que a gente não se esqueça que ele é o médico das nossas almas, ele cura as nossas dores. E Chico nos ensinou isso. Ele nos ensinou a seguir os ensinamentos do Cristo. E tem uma frase do Chico que eu gosto muito de trazer para minha vida, que é: "Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas todos podemos começar agora e fazer um novo fim. Não importa em que situação estejamos, sempre há um recomeço, sempre há uma nova oportunidade, sempre há uma nova possibilidade. Que a gente se volte sempre com Jesus, que a gente se volte sempre para o amor, para a caridade." E isso Chico fez com grande entusiasmo, com grande vontade. Ele pregou Jesus em cada hora da sua encarnação. E foi uma honra pesquisar Chico, uma alegria. Mesmo que eu não tive contato físico com ele, lendo suas histórias é como se eu o sentisse comigo. E a gratidão que eu tenho por cada obra, por cada ensinamento que ele traz para nós, trabalhadores da Seara Espírita. Então, só gratidão. Fala aí, Paulinho.
Vai lá, Paulinho. Obrigada, Vanessa.
Oi, gente, boa noite. O meu nome é Paulo, mas todo mundo me chama de Paulinho. Atualmente eu faço parte do grupo Cáritas, mas por 26 anos eu fiz e ainda me considero parte da família do Centro Espírita Redenção. E eu gostaria muito de agradecer esse convite de estar aqui falando de Chico Xavier. Bom, vamos lá. Essa história que eu vou contar, ela foi narrada pelo Geraldinho Lemos, é um dos vários amigos que o Chico teve. Aliás, Chico era amigo de todos, né? Durante toda a sua vida. Em Uberaba, era muito natural, muito comum aos domingos, o Chico convidar alguns amigos mais próximos para estar com ele. Então, eles almoçavam juntos na casa de Chico e, no período da tarde, eles se sentavam na sala e quem já foi visitar a casa do Chico Xavier e sabe o tamanho da sala. É uma sala minúscula, que cabe poucas pessoas, mas, então, esses amigos mais próximos dele, após o almoço, eles se sentavam na sala para ouvir as lições do Chico. Então, lá eles passavam a tarde inteira. E, segundo o relato deles, o tempo passava e eles nem notavam. A hora que percebiam, já era altas horas, mas ninguém se dava conta. E, num desses domingos, logo após o almoço, o Geraldinho Lemos e mais alguns amigos estavam lá, almoçaram com o Chico e depois se reuniram ali na pequena sala. E diz que chegou uma senhora muito distinta, muito bem vestida, para se juntar a eles nesse encontro. Só que, em vez de o Chico começar a falar, a trocar ideias, a conversar, essa mulher começou a falar. E ela não deixava o Chico falar. E começou a falar e falar e explanar e falar um monte de coisa. E o Chico, então, ficou em silêncio. E o Geraldinho conta que, em determinado momento da fala da senhora, ele já começou a pensar mal da senhora. Então, ele pensava assim, mas nós, a gente vem aqui à tarde para ouvir o Chico falar, e essa mulher não para de falar, não dá passagem, não deixa o Chico falar nada, será que ela não se toca? E foi pensando negativo. E que em determinado momento, segundo ele mesmo fala, o pensamento partiu até para palavras de nível não tão muito bons, não é? Bom, o tempo foi passando e ele, incomodado com toda aquela situação, com certeza algumas outras pessoas que lá estavam também estavam, e o Chico em silêncio. A mulher, em determinado momento, ela parou de falar, se despediu de todos e foi embora. Assim que ela saiu, Chico disse que ele tinha um ensinamento, sempre tinha uma palavra. E ele, sem dizer o nome, sem falar quem tinha pensado, mas olhando para a pessoa, ele olhou então para o Geraldinho e falou assim: olha, essa nossa irmã, embora tenha muito dinheiro, é uma pessoa muito sozinha e ela não tem que conversar. Então, muitas vezes, ela vem aqui conosco e ela aproveita essa oportunidade para desabafar, para contar das suas angústias, das suas necessidades. E o Geraldinho foi ouvindo aquelas palavras do Chico com relação àquela mulher, e foi, segundo ele, foi como se abaixando espiritualmente, foi se encolhendo. E o Chico, então, diz, continua. Então, porque a nossa irmã é uma irmã muito boa. E olhando, e diz que o Chico, quando estava meio contrariado, ele tinha um olhar meio peculiar. Diz que ele abaixava o óculos assim e dava uma erguida na sobrancelha, em desaprovação do que estava acontecendo. E então ele continua falando da mulher. Mas é uma senhora muito boa, porque ela faz muitas caridades. Ela visita de 3 a 4 vezes por semana um leprosário aqui da cidade. E então nós precisamos ouvi-la, nós precisamos ter muita paciência com ela. E o Geraldinho então ouviu aquela lição do Chico. E é uma lição que ele mesmo conta do pré-julgamento. Porque muitas vezes as pessoas, nós pré-julgamos a pessoa. Nós não conhecemos o íntimo daquela pessoa, não sabemos qual ou quais as necessidades, e nós vamos julgando por aquilo que nós estamos vendo. Mas ainda posso dizer com muita tranquilidade da nossa, ou da minha miopia, não só física, mas da minha miopia espiritual. Porque nós precisamos tomar, olhar as pessoas, ter, dar atenção para as pessoas, como nós queremos que as pessoas nos deem atenção. Então, a grande lição do Chico que ele nos traz nessa história que o Geraldinho Lemos viveu com ele é o de não julgar. Não julgar em nenhum momento. Não julgar pelas aparências e muito menos pelo conteúdo. Porque quando fazemos isso, nós não estamos cumprindo o mandamento de Jesus, que é o amor, o amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então é uma grande lição para nós, que aqui estamos, que muitas vezes somos procurados, seja na nossa casa espírita, seja no nosso trabalho profissional, ou mesmo dentro do nosso lar, com os nossos familiares, em nosso meio social, de aprendermos a ter um olhar mais atento para as pessoas. Termos um olhar mais carinhoso, amoroso, como nosso companheiro Chico teve para com a nossa irmã. Então, essa é uma pequena história que nós separamos, mas teremos muitas outras para contar, outros ensinamentos, outros exemplos, mas que o tempo não nos permite. Quem sabe no futuro possamos ter novos encontros para falar aí desse nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier. Só para encerrar, só queria dizer que esse nosso encontro para falar de Chico não admite veneração, não é isso. O nosso guia e modelo é Jesus Cristo, é o nosso Senhor. Mas saber que Chico foi nosso contemporâneo, saber que daqui de Araraquara até Uberaba, mais ou menos 260 quilômetros, tão próximo a nós, e saber de um homem que conseguiu vivenciar o Evangelho de Jesus em sua plenitude, é para nós um incentivo. Então, creio que essa live que estamos fazendo nada mais significa do que um incentivo para que possamos ser verdadeiros espíritas cristãos. Segue aí, Soninha.
Também, né? Faz o nosso tempo aí. Mas procurem conhecer. O Paulinho ia contar também a história do Jorge, né, Paulinho? Mas o tempo não nos deixa. Mas conheçam a história do Jorge. Vale a pena demais a gente.
Soninha, né? Quem quiser saber a história do Jorge, procura lá Adelino da Silveira, né, no YouTube. Põe Adelino da Silveira, história do Jorge. Tem ela separadinha, o Adelino contando só a história do Jorge, mas tem a palestra inteira, que eu recomendo que assista a palestra inteira, porque ele traz profundos ensinamentos, profundas orientações para as nossas vidas.
Obrigada, Paulinho. Bom, gente, antes de eu passar para o Orson, eu gostaria de falar para vocês que eu tive aí essa semana uma oportunidade única de ler o livro do Orson. E o que eu posso dizer para vocês, assim, uma obra em que me aproximou, né? O nome do livro é Diante da Vida, está aqui. Vamos ver o melhor. Foi uma obra que me aproximou do Chico. Em que sentido? Nós vemos aí as grandes obras que o Chico nos deixou junto com Emmanuel, mas o conteúdo do livro nos aproxima das superações do Chico como ser humano. Né? Então, não é um livro que o Chico escreveu, é um livro do Chico. E mais que isso, A pesquisa feita para o livro é algo fascinante. Porque o Orson pesquisou 10 obras para constituir essa obra. E aí abriu um leque de possibilidades, de conhecimento, para se aproximar deste homem, que é o Chico Xavier, que eu não conhecia. Então, se vocês tiverem a oportunidade, eu digo que seria assim, excelente fazer essa leitura. Mas, mais que isso, eu acredito que seja necessário para a gente ver aí quantas oportunidades nós temos de escritores que fizeram um trabalho muito sério em relação ao Chico, e aí, num trabalho extenuante, eu imagino, do Orson, ele fez toda essa coletânea e trouxe para a gente neste livro. Né? Então, quem quiser adquirir o livro, fale com a gente, deixe nos comentários, e a gente faz chegar até a mão de vocês. Mas vale mais que a pena. Orson, o que dizer de você? O Orson aí, atuando na divulgação do Espiritismo, com um trabalho seríssimo, grande palestrante, escritor, e como eu li ali no comentário, né, nos comentários, eu não posso dizer que o Orson seja de uma casa, né? O Orson é do mundo. Orson, por favor.
Meus amigos conectados na página e no YouTube, Paulinho, Vanessa, Sônia, que honra ao meu coração poder estar aqui com vocês, enquanto vocês falavam, com essa ternura com que vocês estão se manifestando, com este carinho a que se referem ao grande Chico, meu coração palpita aqui de alegria e de gratidão, porque essa pesquisa que nós fizemos para escrever o livro, nos trouxe muita satisfação, muita alegria e muita admiração pelo homem Chico Xavier. Porque muitas pessoas costumam ver o Chico, o médium Chico, mas esquecem que atrás do médium está o homem, o cidadão, o espírita, o espírito. Porque Chico... Tudo bem, ele era médium, e a mediunidade lhe deu realmente perspectivas magníficas que nós não temos dimensão ainda. A humanidade ainda vai reconhecer mais adiante quem foi Chico Xavier. Nós, os seus contemporâneos, apesar de tudo que já conhecemos, desses exemplos todos que o Chico deixou, nessas histórias maravilhosas, vocês contaram duas histórias, lembraram do Jorge, que inclusive está disponível na internet, é sempre compartilhada, mas são milhares de histórias de pessoas que conviveram com ele, né? Chico era capaz de dizer o seu nome sem nunca ter visto você. Você está numa fila e ele era capaz de dizer o seu nome, era capaz de referir-se a fatos pessoais da vida das pessoas, graças à sua capacidade. Mas não é porque ele era médium. É verdade que a mediunidade lhe facilitava isso. Porque muitas vezes os familiares da pessoa que ali estava, os familiares desencarnados que acompanhavam muitas vezes a pessoa que o procuravam, lhe davam informações que ele repassava, identificava, dava dados precisos que faziam a pessoa reconhecer a veracidade da informação. Mas muito mais do que a mediunidade que lhe facilitava, o receituário que muitas vezes o Dr. Bezerra trouxe através das suas mãos, as informações que Emmanuel e André Luiz e tantos outros, né? Chico foi intermediário de mais de 600 personalidades variadas, de todos os segmentos da sociedade humana, que vão desde os poetas portugueses e brasileiros, quando ele psicografou Parnaso de Alentúmulo, esta obra-prima da literatura mediúnica espírita, até os grandes cientistas que se manifestaram através dele, homens que dirigiram nações, etc. Personalidades marcantes da história passaram pelas suas mãos. Mas muito acima da mediunidade está o espírito Chico Xavier. que é alguém que ultrapassa a normalidade do nosso estágio. Digamos que é um irmão mais maduro, é alguém que está alguns degraus acima de nós em termos de entendimento da proposta da vida, da finalidade de viver, é alguém que amadureceu já por dentro, amadureceu na sua essência pessoal, individual, e por isso dispensa elogios, dispensa tolices, dispensa coisas que nós nos prendemos tanto, né? Então, é uma síntese o que eu estou falando, naturalmente, mas pessoas que conviveram com o Chico, que estiveram próximos dele, sabem do que eu estou falando. E mesmo aqueles que não conviveram com ele, que não estiveram com ele, como a Vanessa declarou aqui na sua apreciação, né? As suas abordagens, os seus exemplos de vida, a sua humildade, demonstram não porque ele era médium, mas é porque o espírito é nobre. Porque antes do médium está o espírito, está o cidadão, está a pessoa encarnada ali. E ele foi alguém que se caracterizou plenamente, identificando-se com a dignidade de um filho de Deus que amadureceu. E naturalmente aceitou uma missão, uma tarefa, veio para isso, cumpriu a sua tarefa, deixou um legado de exemplos. E vou lhes dizer uma coisa, notem um detalhe, notem um detalhe. Depois que o Chico desencarnou, o Brasil desgringolou. É como se o Chico fosse uma antena a controlar bondosamente o equilíbrio do país. Depois que o Chico desencarnou, nós tivemos uma sequência, estamos tendo uma sequência de desarranjos em vários setores da convivência, da sociedade, etc. Não que ele não esteja por aqui, mas é que fisicamente ele se tornou uma antena que atraía as criaturas, alguém que buscava, você se referiu, Paulinho, à distância física próxima de Araraquara, de Ribeirão Preto, de toda a região aqui do norte, do estado de São Paulo, do sul de Minas, da região central de Minas, quantas pessoas iam a Uberaba para ouvir o Chico? Desde estadistas, desde personalidades famosas da arte, do esporte, até pessoas anônimas, pessoas simples, modestas, como o nosso Jorge, citado aqui, criaturas de grande cultura, todos viam em Chico uma orientação precisa, segura. E nós ainda não temos dimensão, embora tentemos, embora a gente saiba alguma coisa, mas nós não temos dimensão de alcançar a nobreza desse espírito. A humanidade ainda vai relatar, vai recuperar, vai resgatar a história para dizer da importância desse cidadão, desse espírito, desse homem, desse médium, a influência que ele exerceu na história da humanidade. Não porque foi médium, mas por causa do seu exemplo, principalmente de desapego e humildade. Sem falar da contribuição literária, mediúnica, espírita, fabulosa, incomparável, histórica. Então, são muitas histórias que cercam a personalidade de Chico Xavier. O livro, Sônia, quando fizemos o livro, nós pesquisamos em 10 obras de pessoas que conviveram com Chico, de pessoas que relataram experiências que presenciaram, de pessoas que retiraram trechos de entrevistas que ele deu para rádio, emissoras de rádio, TVs, congressos espíritas, eventos espíritas e não espíritas, fizeram uma coletânea de todas essas entrevistas, reuniram em livros, além de pessoas que conviveram proximamente a ele. Então, são histórias maravilhosas. E nós pensamos, né? Pensamos alguma coisa, porque é claro que existem muito mais de 10 obras que falam do Chico. Tem muito mais, tem mais de uma centena de obras. Porque a própria vida do Chico, ela desabrochou numa literatura vasta, seja pelas cartas consoladoras, seja pela experiência de quem conviveu com ele, seja pelos livros que ele produziu, e seja pelos efeitos da sua convivência no movimento espírita e fora dele. Então, pegamos só 10. 10 não é nada. Mas essas 10, principalmente as obras organizadas pelo Dr. Elias Barbosa, que foi um médico que conviveu muito proximamente a ele, e que reuniu entrevistas que o Chico deu, ofereceram-me um legado, um patrimônio cultural da maior importância, da maior expressão para a dimensão desse homem. E eu vejo Paulinho, Sônia e Vanessa atualmente lamentando profundamente, mas até compreendendo, pessoas desmerecendo a obra do Chico. Por isso vocês estão de parabéns, eu quero cumprimentar o Redenção de fazer um programa específico sobre o Chico. O Chico não pode ser esquecido, o Chico ainda é incompreendido, aqueles que detonam o Chico, aqueles que querem jogar a obra do Chico pelo ralo, não sabem o que estão fazendo, o Chico ainda é um desconhecido. A obra de André Luiz, a contribuição histórica, sociológica, doutrinária de Emmanuel, esta riqueza que nós ainda levaremos encarnações para compreender completamente, para assimilar. Nós vemos agora quanta coisa está sendo extraída dos pensamentos e das reflexões de Emmanuel. A semana passada, ou há duas semanas aproximadamente, nós entrevistamos o César Santos, que é um brasileiro, professor universitário, radicado no Canadá. Ele está lá há 16 anos. E o César, quando as editoras começaram a publicar aqueles livros com palavras gigantescas, livros pequenos, de poucas páginas, mas com mensagens curtas, de letras grandes e bem espaçadas as linhas, na época, o César falou assim: mas, meu Deus, será que as editoras estão querendo ganhar dinheiro produzindo livros com letra grande, linhas espaçadas, com mensagens curtinhas? Estão querendo ganhar dinheiro, ele pensou. E hoje, passado alguns anos, ele confessou isso de público. Eu ouvi ele falar isso, o César, que é um amigo que se aproximou de nós. Estamos amigos agora, recentemente. Não nos conhecíamos e ficamos amigos recentemente. Ele mora no Canadá. Ele falou: hoje eu compreendo que quando os espíritos escreveram aquelas mensagens minúsculas que as editoras transformaram em livros com letras grandes e linhas espaçadas, já era um propósito para os tempos do Twitter, já era um propósito para o tempo do Instagram, em que os jovens pegam frases curtas que trazem um tesouro de ensinamento. Vejam, coisas que a gente não percebe no tempo e só mais adiante vai compreender. Então, o Chico foi instrumento desta maravilha que são as lições trazidas pelos Espíritos. E por mais que nós falemos do Chico, por mais que a gente tente, e aí, Paulinho, eu lembro que você falou no começo, isto não é veneração, de forma nenhuma. O Chico não precisa de veneração, não precisa ser exaltado, mas isso não impede que nós tenhamos reconhecimento pelo trabalho dedicado, desapegado, de renúncia deste homem extraordinário, um irmão maduro, uma criatura doce, que se enquadra perfeitamente naquela lição que está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo: sede perfeitos. Sônia, parece que você ia falar alguma coisa sobre isso, eu estou me antecipando, parece que você tinha reservado, posso continuar?
Não, exatamente, porque eu ia falar isso para ti, né? Até para continua assim, é que o seu livro pinça várias passagens do Evangelho, várias citações do Evangelho, e colocam o Chico exatamente como exemplo, né, de que é possível, né, nós seguirmos o Evangelho. E aí, então, eu gostaria que você falasse exatamente sobre o homem de bem aí, do capítulo 17.
Sodinha, só um minutinho. Perguntaram aí, a pessoa entrou agora, ela queria saber o nome do livro do Orson. Você pode repetir antes de passar para ele novamente?
Não, o Orson, fala você. Mas eu vou fazer propaganda enquanto você fala, ó.
Então mostra a capa aí. Diante da Vida com Chico Xavier. Diante da Vida com Chico Xavier. Não é um livro de transcrição. Não é. Nós pinçamos trechos de entrevistas e de relatos e comentamos, como a Sônia disse, linkando com as obras básicas de Kardec, mostrando a perfeita identificação que há entre o Chico e as obras básicas de Kardec. Porque se há alguém que respeitou a codificação de Allan Kardec, este nome foi Chico Xavier. Convenhamos. Nós, os espíritas, que viemos atropelados e cambaleantes e ainda damos mostras desse cambalear por causa das nossas fragilidades, não nos enquadramos nessa situação. Mas o Chico representa o maior exemplo de fidelidade ao Evangelho, o maior exemplo de fidelidade à obra da codificação. Porque se buscarmos o capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, o Sede Perfeitos, nós vamos encontrar lá o homem de bem. Eu quero convidar vocês, depois da live, leiam esse trecho, são 20 parágrafos, 20, relacionando as características do homem de bem. E vocês vão ver que o Chico se enquadra em todas, não alimenta ódio, é bom, é humano, é benevolente, não alimenta rancor, perdoa, não se compraz em mostrar os defeitos alheios. Eu estou dando uma pincelada aqui, né? Cumpre a lei de amor, justiça e caridade, deposita fé em Deus. Já paramos para pensar nas agruras que o Chico passou, nas agruras materiais, das enfermidades, das agressões gratuitas, das agressões, das humilhações que sofreu dos próprios espíritas. Então, tudo isso mostra a grandeza. Tem fé no futuro. Como é que um homem desse faria o papel que fez, a tarefa que fez, se não tivesse fé? Sabe que todas as vicissitudes, as dores, as decepções vão passar. São provas, são expiações, e aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e amor ao próximo, faz o bem pelo bem sem querer retribuição, encontra satisfação nos benefícios que espalha, é bom, respeita as convicções alheias, toma por guia a caridade, e assim vai. São 20 parágrafos. E agora a gente vai ler isso aqui, a gente vai ver que a gente tem dificuldade de se enquadrar aqui em muitas situações. Nós ainda não adquirimos essa qualidade de homens de bem. Somos alunos tropeçando. Mas o Chico se enquadra. Procure ver, procure ler novamente aqui o homem de bem, e nós vamos verificar a perfeita conexão que existe entre o comportamento social humano de Chico Xavier com o Evangelho segundo o Espiritismo, com o Evangelho do Cristo e a fidelidade à obra de Kardec. Ele sempre valorizou as pessoas, respeitou as convicções, respeitou as pessoas. Por isso, nesse momento, eu quero cumprimentar vocês, nesse mês em que Chico desencarnou, em 2002, portanto, 18 anos da sua desencarnação, no dia 30 de junho, semana que vem, e nós fazermos uma live para falar do Chico. E eu disse, vocês estão de parabéns, eu fico agradecido por isso, e vou colocar no meu YouTube esta live de vocês, se vocês permitem, estou pedindo permissão aqui, Wilsinho, estou pedindo permissão ao vivo, porque isso tem que ser espalhado, porque isso tem que ser... O Chico, não é, ele não precisa disso, ele não precisa da nossa defesa, mas nós não estamos impedidos de demonstrar reconhecimento a ele. Acho que eu falei demais, né, Sônia?
Imagina, a gente ficaria aqui a noite toda ouvindo. Obrigada, Orson. Eu vou voltar então para a Vanessa, para fazer as considerações finais, na sequência passo para o Paulinho e para o Orson. Vanessinha, por favor. Em breves palavras aí.
Acho que gratidão. Pode falar, Sônia.
Não, eu pensei que seu microfone estava desligado.
Gratidão, eu quero agradecer muito por estar participando com vocês, querida Sônia, querido Paulinho, querido Orson, uma honra. Você sabe o quanto eu gosto de você, a gente até conversa pelo WhatsApp, te peço dicas, gratidão. E é tudo que você falou mesmo, o Chico, ele não precisa de nada disso, nós precisamos saber dele, nós precisamos ter conhecimento e espalhar ele, porque falar de Chico é falar de consolação, é falar de ternura, de amor, de paz, porque... uma frase, como você disse aí, que nos faz transformar num texto enorme, uma frase de Chico nos faz refletir tanto, e às vezes uma frase tira aquela dor que às vezes estamos sentindo, aquela agonia. É, ele dizia que Emmanuel sempre me disse, Chico, quando você não tiver uma palavra que auxilie, procure não abrir a boca. É isso que eu tenho tentado fazer. A pesquisa, Chico, antes do Chico, eu já tô, né, tentando fazer a minha reforma íntima, que eu comecei e não tem data para terminar. Cambaleante, como você disse. Mas estudar Chico me deu uma força, uma energia tão boa para continuar nesse caminho de renovação, sabe? Outra frase que ele fala, o Cristo não nos pediu muita coisa. Ele não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. E que a religião do futuro será uma, a fraternidade. Então é isso que eu desejo, que a gente busque cada vez mais sermos fraternos, sermos amorosos. E não é dedicação ao espiritismo, mas dedicação ao próximo. E se a doutrina espírita nos favorece colaborar pelo próximo, então que a gente ame e abrace essa doutrina que a gente resolveu seguir e que a gente faça bom uso do ensinamento de Jesus, do Evangelho e de tudo que Chico Xavier nos traz de consolação, de amor, de fraternidade. Gratidão a todos, mais uma vez, a todos que estão nos ouvindo, nos vendo, né, curtindo aí conosco. E foi muito bom participar com vocês, meu coração está cheio de alegria. E que Chico continue, né, a não termine, que termine a live, mas que Chico continue em nossos corações, em nossos dias. Gratidão, um abraço carinhoso para cada um.
Obrigada, Vanessa. Paulinho, suas considerações finais?
Vamos lá. Nena Galves, uma das grandes amigas, e por que não dizer, segundo ela mesma, uma grande ligação de outras encarnações, sempre dizia que o Chico, ele não se preocupava, nada o tirava do seu equilíbrio. Podia falar dele, podia falar o que quiser dele, ele não se importava. A única situação que ele se sentia contrariado é quando alguém falava algo que estava fora da doutrina. Então, aí diz que ele se sentia, ficava bravo, inclusive, quando a pessoa dizia algo antidoutrinário dentro do movimento, não é? Mas eu gostaria de encerrar a minha participação dizendo do meu encontro com o Chico Xavier. Eu não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas eu me lembro, com a minha esposa, fomos até Uberaba. E lá, em 2017, olha só, né? E nós fomos conhecer, então, a casa, nós fomos conhecer todos os locais onde ele passou, que ele viveu. E eu digo para vocês que essa visita à Uberaba, à casa do Chico, à casa da prece, não é? Fez toda a diferença na minha vida. Então, mesmo que eu não tenha conhecido Chico pessoalmente, a partir daquele momento que eu estive, e depois eu voltei outras vezes, aquele momento mudou a minha vida, me fez ter uma outra visão, me fez voltar à simplicidade que a doutrina espírita nos mostra, nos orienta e nos ensina. Então, ao Chico, só a gratidão por ele, por tudo que ele fez e ainda faz pelo movimento espírita. E eu agradeço a todos vocês, agradeço a Vanessa, ao nosso querido Orson. Se você fosse continuar falando 3 horas, com certeza nós continuaremos te ouvindo. Mas obrigado pela presença, pela companhia de vocês e pela oportunidade.
Obrigada, Paulinho. Orson, por favor, suas considerações finais.
Bom, eu quero agradecer imensamente, né, estar aqui na companhia de vocês e participar desse momento. É uma honra muito grande e expressa, quero deixar aqui expressa a minha gratidão a vocês, mas também ao Chico, né? Onde quer que esteja, receba a nossa gratidão, porque nós não temos dimensão ainda, não temos como avaliar, como disse anteriormente, a pessoa do Chico, porque é um espírito mais maduro do que nós, tanto que absorveu em si essa humildade que lhe exalava da personalidade, né? E são exemplos de espíritos maduros que abraçam a tarefa de trazer um legado, trazem, cumprem e deixam esses exemplos para nós. Eu partilho de tudo que vocês expressaram aí. Eu conheci o Chico também pessoalmente, tive a oportunidade de almoçar com ele certa vez. Ele já estava bastante fragilizado quando nós estivemos lá, mas tive a oportunidade de estar com ele, né? Então, é marcante realmente para a vida. E uma alegria para mim estar com vocês. Muito obrigado pelo convite. Sônia, gostei muito de conhecer você. A gente tinha contato, mas a gente faz palestra, todo mundo vê a gente, mas a gente não vê todo mundo, né? A Vanessa conversa mais a miúdo, e você não. Agora estamos mais próximos. Nem sabia que ela era matonense, né?
Pois é, mora aqui em Matão.
Então, sobre as pessoas que perguntaram sobre o livro, e aí está saindo na sua legenda aí o nome do livro. O livro é do ID, né? Você pode acessar esse site ou este WhatsApp do ID. E a Sônia também levantou a questão de levar o livro para Araraquara, das pessoas próximas até a ela, né? Que ela tiver contato. Eu tenho o livro aqui à disposição também. Aí nós ficamos felizes, porque o objetivo foi valorizar, sem dúvida, em gratidão, o sentido é de gratidão deste patrimônio incomparável, que foi tão bem expresso por muitos outros autores, né? Paulinho, eu concordo com você, ele poderia ficar a noite inteira aqui falando do Chico, que não esgota, porque os romances históricos, os livros doutrinários, quer dizer, é uma obra gigantesca que nós, da atualidade, não temos dimensão de perceber. O futuro dirá do que foi a humanidade antes e depois do Chico. Não tenho dúvida disso. Muito obrigado a todos. Muito boa noite. Fiquei muito contente aqui de estar sendo acompanhado pelo amigo Rodrigo Azambuja, lá de Canela, no Rio Grande do Sul, um amigo que fez a palestra hoje cedo no Centro Espírita Nosso Lar, a Marli, lá de Guararapes, eu vi aqui, a Cleusa, aqui de Matão, a Hélida Brandão, de São Paulo, vi alguns amigos que eu tive a oportunidade de ver, e isso é muito bom. Muito obrigado, gente.
Obrigada. Antes de nós encerrarmos aí o nosso encontro dessa noite, nós temos um encontro semana que vem, no mesmo horário. Guto? Aí, vamos lá. Paulo de Tarso, o médium do Cristo. Nós vamos ter aí o Ilcinho, o Guto e o Paulo Fernandes. O Paulo, ele viajou recentemente por todos os locais aonde o Paulo pregou. E ele está escrevendo um livro sobre isso. Nós estamos acompanhando aí, né, todas as segundas-feiras, o estudo de Paulo de Tarso, Paulo Estevão, né, do livro da obra Paulo Estevão, e vai ser, assim, fantástico. Nós vamos ver aí por onde Paulo peregrinou, fazendo as suas pregações, e ouvir ele falando sobre esses lugares. Nós temos um encontro, então, às 7 horas, sábado que vem. Nós vamos fazer, então... Oi?
E essa obra, Paulo de Tarso, tão rica, que a tantos de nós ajudou a modificar, trazida pelo nosso Chico.
Trazida pelo nosso Chico, sem dúvida nenhuma. Antes de encerrar, então, nós vamos fazer uma pequena prece, né, do Pai Nosso. Foi perguntado ao Chico qual a receita também aqui do livro do Orson, qual a receita da felicidade. E ele não teve qualquer receio em afirmar positivamente. Então, segue aí para a gente, para encerrar a nossa noite, a receita do nosso querido Chico para a nossa felicidade. Que nós buscamos tanto, não é? O caminho da felicidade, bem sei qual é. É o caminho que Jesus nos apontou, ensinando-nos a amar o próximo, tal qual ele mesmo nos ama e nos amou. Difícil para mim é andar no caminho da felicidade, embora eu saiba que o mapa está no Evangelho do Senhor. Receita de Chico Xavier. Vamos então, neste momento, com um coração transbordando de gratidão, fazer a nossa prece do Pai Nosso. E que ela se reverta em bênçãos a todos os corações. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Pai, as nossas ofensas, à medida em que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, e que assim seja. Uma boa noite a todos. Muito obrigada por estarem aqui com a gente e que possamos estar juntos no próximo domingo, às 19 horas, com esse time fantástico. Obrigada, pessoal. Até mais.
Muito obrigado. Boa noite.